de adoração, de oração, na tua presença. Clama a mim, responder de erro, se arrepender. É coisas que nos ocultam, que tu não sabes. Deus abençoa uma filha, uma neta, um filho, um neto, um bisneto, um tataraneto, um cunhado, um irmão, um primo, a sogra, um sogro, um tio, um parente, um perto, longe, do Brasil, fora do Brasil. Lembra, Deus, do Duarte, que bem enxessado lá em São Paulo. Lembra da Marisa, Senhor, lá na Europa, do João, do João, da Jéssica. Vai alucinando eles naquele lugar frio. Oh, papai, vai à frente, vai dando a vitória. Meu Deus, meu rei, aleluia. Uma cabanadinha salva das crianças. O curtinho, Senhor, para a celebração do seu santo nome, ensinamento das criancinhas, o que é realmente a verdadeira Páscoa do Senhor. Não é a compra dos ovos de Páscoa, papai. Não é o consumo, papai, mas é a adoração, a celebração. Começar a passagem de uma nova cantada, uma nova Miranda, de uma nova natureza na tua presença. Deus dos céus, é a terra da noite, deste dia, deste lugar de oração, de adoração. Lembra daquelas vidas também que estão ali enfermas, com câncer, com AIDS, com diabetes, com tuberculose, com Alzheimer, com epilepsia. Oh, papai, aquelas vidas que estão ali, papai, com artrite, artrose, trombose, aquelas vidas estão ali enfermas no HC em São Paulo, no Albert Einstein, no segundo mês, na Unimed, na Santa Casa de São José, na Nova Industrial, no Pio 12, no UPA, nos UPAs, ó Deus, vai à frente, visita os médicos, enfermeiros, atendentes. Oh, papai, visita, ah, papai, a saúde brasileira, o povo brasileiro, Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, onde estiver um ou dois reunidos no teu nome, o Senhor está presente nesta noite. Nós estamos aqui, tira esse peso, tira esse jogo, tira essa tristeza, essa dor, essa angústia, essa maldição, essa depressão, essa opressão. Repreenda o Senhor do inimigo, repreenda o Senhor do adversário, repreenda o Senhor do Satanás, repreenda o Senhor daquilo que não empresta, aquilo que provém é do Senhor. Toma este culto nesta noite, toma a igreja nesta noite, batiza Jesus, te batiza agora. Batiza com fogo da glória, com o Espírito Santo com fogo. Oh, papai, batiza sim, batiza com o Espírito Santo com fogo. Vai batizando os irmãos que almejam, desejam, necessitam, precisam do batizado do Espírito Santo nesta noite, nessa casa de oração. Enxuga nossas lágrimas, renova nossa força física, visita nosso reino, pulmão, coração, nossos nervos, nossos ossos. Visita, Senhor, o sangue da gente, tira o nosso sangue podre, coloca o sangue bom, o sangue que era vizinho do Calvário sobre a nossa vida, setas, retaliações, maldições, falácias, fofocas, brigas, intrigas, contendas, divisões, caiu por terra desta noite, alcança as almas, papai, alcança as almas da face dessa terra, aquele que está solitário, aquele que está abandonado, aquele que está desviado, se desviou da sua presença, da sua igreja, da sua casa, da sua promessa, da sua palavra, papai, tem misericórdia, aquele que não vai tirando pão do sangue, não entra no reino dos céus. Ai, papai, abapai, assim, existem milhões, milhões, milhares, milhares, milhões, milhões de milhares, meu Deus, não basta essa terra. Ai, papai, abapai, tem de misericórdia, tem de misericórdia na câmara da Diana, da Denácia, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, ó Deus da glória. Ai, papai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, aleluia, estamos aqui, meu Deus, pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Opera o teu milagre, opera o teu querer em nossas vidas, ó Deus, em nossa família, a nossa esposa, a esposa, os filhos, as filhas, os netos, os bisnetos, tataranetos, geração eleita, a manala baixando, e a candara baixando a rádia, manala basuricando, e a baduia babara basurianda, la basurianda, la basurie, basurie, bacandara, candara baixando a rédea, brinca tu e a cantou no choro, rolou, rolou, no choro, tocou, no choro, tocou, no choro, Deus vai à frente, peleja, peleja, peleja essa guerra, peleja essa batalha, Senhor. Pedimos ao Senhor esta noite de oração neste lugar, papai, em nome de Jesus, ó Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, manifesta a tua glória, Senhor, sobre as nossas vidas, é o que pedimos ao Senhor.
Perdoa os nossos pecados, Papai. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Oh, Papai amado, Papai querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, Papai, Papai, enxuga nossas lágrimas. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ela benassa subia glória, subia glória terra na gasude canta lá baixando e a canta lá bacana lá manda lá basuria da labá. Oh Papai, abençoa esta noite o culto, abençoa a obra, a igreja, o ministério, aleluia. Oh, em teu nome estamos reunidos, em teu nome estamos neste lugar. Abençoa os projetos, abençoa, Papai, a compra, aleluia, da sede. Abençoa onde o Senhor quer, como o Senhor quer, de que maneira que o Senhor quer. Concede o banco, Papai, o favor, se nós não merecemos, o Senhor pode de conceder ali, Papai, aleluia, Papai, sermos contemplados. Deus, é a tua obra, é a tua casa, é a tua igreja. Tem de misericórdia, salva as almas, Papai. O intuito, o propósito da palavra, não caia por terra, não volta vazia. Cumpre o que lhe apraz, aquilo ao qual o Senhor a designou. Nesta noite estamos reunidos em teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé ou vamos primeiro adorar o nome do Senhor, sentado mesmo, com o hino de número 305 da Harpa Cristã. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus.
Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz nos exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater. Ouvi o pecado e seu poder, a batalha ganha está. A batalha aqui e pra sempre descansar
com Jesus aí.
Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber laurel. Aleluia!
É o escudo se dá fé.
Glória a Deus!
Pois a peleja dura é, mas promessas temos nós de jamais lutarmos só.
Campeões dos céus, a vitória vem de Deus. É que vamos terminar a batalha aqui. Aleluia! E pra sempre descansar com Jesus. Pai, aleluia!
Quem cansado se encontrar,
sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, da salvação fala. Poderia escolher um hino para a gente juntos adorarmos a Deus essa noite. Glória a Deus.
Glória a Deus.
370, amados. A irmã está escolhendo ali o 370. Graças a Deus, aleluia. Sabe?
Glória a Deus, Jesus. Sabe, pastor?
Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor,
mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti, graça deste ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim, que ninguém poderia fazer. Na cruz, pecado, verteste assim, sangue no
Pilatos, mais humilhado, mais grato a ti. Lucas, vai Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 15, 15º capítulo do evangelista São Marcos, aleluia, discípulo, apóstolo, de Jesus Cristo, né? Não tenho título apostólico, mas o discípulo do Senhor, São Marcos. Amém? Diz assim o versículo de número 1 do capítulo número 15, 15º capítulo número 15 de Marcos. Amém? Diz assim, amados: e logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Detalhe que eram sacerdotes judeus. Amém? E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus, Jesus? E Jesus, né, e ele respondendo, disse: tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-se um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um homem chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinham feito. E Pilatos respondeu, dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fossem solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tomaram a clamar: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, à sala da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e, postos de joelhos, o adoravam. E, havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, e por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o então crucificado. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita e um outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo em 3 dias e o edificas, salva-te a ti mesmo e desce dessa cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz: dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Isto traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se vira, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião, que estava de fronte dele, vendo que assim, clamando, espiara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e o de José, e a de Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José de Arimateia, Labacandarabiasúbia, ao qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nesse lençol, e o depositou num sepulcro lavado com uma rocha, e revolveu a pedra para a porta do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Vamos orar, irmãos. Pai, aqui está a história da sua crucificação, do seu Filho amado, Cristo Jesus, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor passou pelo aquele calvário do Gólgota, e por amor da humanidade, amor de nós, estamos aqui hoje reunidos em teu nome para profetizar, para declarar que aquela cruz não foi suficiente para te segurar lá, papai, e que o Senhor está, aleluia, ressurreto, à destra de Deus, em favor da noiva, intercedendo por nós, orando, clamando, pedindo, gemendo, chorando, com também gemidos inexprimíveis, através do Espírito. Pai, estamos aqui reunidos, cura, sara, liberta, batiza, fala conosco. Oh, papai, muito obrigado, a tua presença é verídica, a tua presença é real, a tua presença é fantástica. Muito obrigado, papai, muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Vai curando agora o enfermo, vai batizando com fogo, vai dando visão, sabedoria, conhecimento, discernimento, avivamento, louvor. Tira o cansaço físico, tira o impedimento, aquilo que impede a tua noiva de adorar, de celebrar, de exaltar. Papai, papai, na cruz o Senhor já levou, soltaram o Barrabás, mas o Senhor está liberto para a glória do louvor do seu nome, para todo sempre, de eternidade, eternidade. Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, a tua igreja servirá ao Senhor. Arrebata, arrebata a noiva, renova a noiva, batiza Jesus, batiza agora. Oh, papai, cura o enfermo, abre porta onde não tem porta. Ai, amado das nações, desejado a glória, ricata lá, machando e acabará, camarábia, ripadia, catuia, babuia, catarayaçá. Obrigado, papai, obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus, obrigado, arriando, ronda, campeã, obrigado por Simão, o Cirineu, aleluia, que Candanayassá levou a cruz. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor tem levado a nossa cruz junto conosco. Assim te agradecemos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Vamos ouvir a pastora Sônia e louvar ao Senhor nesta noite. Aleluia.
Glória a Deus. Quero saudar o
os irmãos com a paz do Senhor?
Amém.
Amém, irmãos. A palavra do Senhor fala, né? Todo ser que respire, né? Louve o nome do Senhor, né? Então nós vamos fechar nossos olhos, irmãos. Vamos levar cativo, né, o nosso pensamento diante da presença do Senhor. E pedir a presença do Senhor nessa noite, né, irmãos? Para que Ele venha nos renovar, né? Já estamos quase no final de semana, né? Então aí a gente já fica meio assim, não sabe se cansado, se com sono, aí ajunta tudo, né, irmão? Mas eu creio que Deus vai nos renovar a partir do momento que nós o deixarmos, amém, irmãos? Se os irmãos tirarem os cochilos aí no segundo hino, a gente fica de pé, tá bom? Fecha os seus olhos e vamos adorar o nome do Senhor.
Consolar, vem me consolar.
palavras, Senhor. Se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas, meu gesto mais sincero. Está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se força me falta, perdoe minha fraqueza. Consolador, nosso amigo meigo, Senhor de Calabaias, que intercede, que geme com gemidos inexprimíveis diante do Pai, geme nesta noite, Senhor, em nosso favor, geme, Senhor Deus, em favor da tua noiva, da tua igreja, contempla, Senhor, os nossos familiares, Espírito Santo, contempla as dores, contempla os gemidos, contempla, ainda que não haja fala, ainda que não haja expressão verbal.
Oh,
Então, todo ser, né, irmãos, deve realmente ter isso no coração, irmãos. Entendemos que Jesus Cristo, irmãos, ele realmente é o Senhor das nossas vidas. Nós precisamos aprender, irmãos, e entender: Jesus Cristo é o Senhor.
Aleluia.
Existem pessoas insubmissas, pessoas que não permitem o Senhor ser Senhor. E aí se tornam, irmãos, no estado de Senhor. Tiram a autoridade máxima e suprema de Jesus e se tornam o Senhor da sua própria vida. Deus abomina isso. Isso é uma idolatria. É abominável aos olhos do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque aí é um outro Deus que está dominando nós mesmos. Então nós temos que verdadeiramente compreender, irmãos, que Deus, ele é o Senhor das nossas vidas. Como Senhor, temos regras, princípios e obediências a obedecermos segundo a palavra do Senhor, amém? Nós vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. E você louve e adore o nome do Senhor com o seu dízimo também. Amém, Luquinhas? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigada por esta noite. Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, o Teu Senhorio, o Teu poderio sobre as nossas vidas. Por isso, Jesus, neste momento, também abençoa o dizimista, o ofertante da Tua casa, aqueles, ó Pai amado, eterno Deus, que estão sendo fiéis no pouco, para que sobre o muito o Senhor os coloque, Senhor, repreendendo o devorador, o migrador. Ah, Senhor, meu Deus, ó Pai, o gafanhoto. Ah, tinde calabaya xidecantaraya xidecaia. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e já queremos te louvar e te adorar em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos. Louve ao nome do Senhor e dize-me com alegria.
Glória a Deus.
Thank you.
Amém, irmãos? E as palmas que adorem a Jesus.
Pai de amor, Deus da misericórdia, vamos ouvir agora a sua palavra. Em nome de Jesus, usa a instrumentalidade da tua serva. Fala conosco, Pai. É o que pedimos e agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
A paz, irmãos.
A paz.
Amém. Glória a Deus. Nossa, lindo isso, né? Esse sacrifício de Jesus que nos leva para o céu, né, irmãos?
Aleluia.
Glória a Deus. E continuando, né, nesse mesmo tema, eu gostaria de falar hoje sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Aleluia. Então nós podemos abrir a palavra em João 14, 6.
Grande e poderoso Deus, aleluia.
Graças a Deus, aleluia.
Amém? Disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Podeis assentar, gente.
Amém.
Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus, né, é o caminho que nos leva a Deus, né? O pastor leu aqui em Marcos sobre o sacrifício de Jesus, né, na cruz, para nos ligar de novo ao céu, né? E só através de Jesus é que nós chegamos ao Pai. Nenhuma religião, nenhum esforço nosso nos leva a Deus, ao Pai. Só Jesus. Só Jesus, apenas o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, o sangue que nos purifica de todo o pecado, nos leva ao Pai. O único acesso que nós temos a Deus é por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho de Deus para resgatar o homem e o caminho do homem para chegar até Deus, né? Então, Jesus foi o plano de Deus que morreu na cruz, né? Ele veio, se tornou homem, morreu na cruz e nos resgatou e nos leva até Deus. Jesus é o caminho que nós devemos trilhar. Se a gente contemplar, né, a história que está na Bíblia do povo de Israel, a gente sabe que o povo de Israel estava cativo, oprimido e escravizado no Egito pelo faraó. E com milagres e prodígios, Deus libertou o povo. E a saída do povo de Israel para fora do Egito foi uma grande experiência de redenção. O povo escravizado foi libertado. E no deserto, Deus guiou o povo por meio de uma nuvem e de uma coluna de fogo. No deserto, Deus também proveu o maná, proveu as codornizes, proveu a água. E Deus, nesse deserto, nesse tempo que o povo passou no deserto, Deus exercitou o seu povo a andar pela fé e pela obediência. E no deserto também foi construído o tabernáculo de Moisés. E o que já aconteceu quando foi inaugurado, né, vamos dizer assim, o tabernáculo? Foi onde a glória de Deus repousou, a glória de Deus transbordou no tabernáculo de Moisés. Irmãos, e é dessa mesma maneira que acontece conosco na nossa vida, né? Nós andávamos com os olhos vendados no mundo e Deus soprou o Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre nós, e nos resgatou. Assim como foi com o povo que foi liberto, né? Através dos prodígios, dos milagres, nós também. Nossos olhos foram abertos, aí Deus soprou o arrependimento sobre nós, né? Nós fomos redimidos, lavados pelo sangue de Jesus.
Aleluia.
Glória a Deus. Nós nos arrependemos de andar longe de Deus e nós voltamos os nossos caminhos para nos submetermos à autoridade do Senhor. E nós iniciamos nossa jornada. Assim como foi com o povo de Israel que adentrou no deserto, iniciou uma viagem até a terra prometida, a terra que Deus prometeu, nós também, nós estamos andando no caminho que é Jesus, né?
Aleluia.
Esse caminho é que Jesus disse, eu sou o caminho, e nós estamos trilhando esse caminho. Até quando? Até que nós alcancemos a nova Jerusalém que descerá do céu. Glória a Deus.
Glória a Deus.
Aleluia, né? Porque é a promessa, né? Aqui hoje ele falou da coroa que nós vamos receber, né? Quando nós estivermos nessa cidade. Vamos abrir, irmãos, em Deuteronômio 8.
Aleluia.
Glória a Deus.
Aleluia.
Amém? Amém?
Amém.
Deuteronômio 8 diz, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aleluia.
Glória a Deus.
Então, irmãos, o caminho é um processo, né? E esse caminho é necessário. Para quê? É o que diz aqui Deuteronômio. Para nós nos conhecermos, para nos arrependermos, para nos tornarmos pessoas melhores, mais parecidas com Jesus, né? Para aprendermos a obedecer e para nos aproximarmos de Deus e para conhecer a Deus. Então o povo entrou no deserto, foi caminhando e Deus expôs o que estava no coração. E da mesma forma nós, na nossa vida, né? Para que a gente possa conhecer a Deus, nós passamos também pelos desertos, né? E nesse caminho do deserto, né, como Deus disse aqui no Deuteronômio 8, tem humilhação e fome, né? Fome de muitas coisas, humilhação, porque nós precisamos nos submeter a Deus, né? Mas no caminho tem o maná, glória a Deus por isso, que é a provisão. Provisão de quê? De tudo que a gente necessita, não é? Nessa caminhada nós podemos precisar de saúde, de cura, libertação, e Deus nos dá. Amém? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, o caminho é difícil, porque ele significa renúncia, né? Renúncia à nossa vontade própria, renúncia aos nossos desejos, aos nossos sonhos egoístas, né? Mas o caminho nos leva a uma terra fértil.
Aleluia.
É o que diz aqui. Uma terra de ribeiros e águas, e fontes, refrigério, não é? Terra de trigo e cevada, é o pão, a prosperidade, a palavra de Deus que nos sustenta, né? Terra de vides, é alegria, as figueiras e romeiras, né? Prosperidade, é o caminho, né? Que Deus está nos levando. Então, é uma terra de oliveiras, é uma terra abundante de azeite e mel, né? Unção, cura, né? O Espírito Santo de Deus, né? Que representa o azeite. Então, o deserto ele existe, mas para que alcancemos essa terra. Tudo isso que Deus promete nessa palavra de Deuteronômio 8. Então, irmãos, nós não devemos priorizar os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Diariamente, nós devemos converter a nossa mente e o nosso coração para Deus.
Aleluia!
Porque os pensamentos de Deus são superiores aos nossos. E a estrutura de pensamento natural do homem, ela é inimiga de Deus, né? As nossas ideologias, os nossos pensamentos resistem ao Evangelho, né? A palavra, a obediência, né? Então, irmãos, nós temos que ter os nossos pensamentos sempre cativos à obediência de Cristo, né? Conhecer a palavra e nos sujeitar à palavra de Deus, né? Para quê? Para que nós sejamos livres, livres desses pensamentos, desses sofismas que diz a palavra, que são os raciocínios presunçosos, né? Os pensamentos contra a fé cristã, os Verdade. Pensamentos lógicos, Aleluia. Que são anti-Deus, né? E as mentiras que têm aparência de verdade. Muitas vezes é uma mentira, né? Mas a gente precisa confrontar os nossos pensamentos com a palavra de Deus.
Glória a Deus!
Glória a Deus! Aleluia! E como que nós vamos saber se nós estamos nesse caminho, né, que é Jesus? Como nós vamos saber se nós estamos, somos mesmo seguidores de Jesus? Aí é muito fácil, irmãos. Se nós estamos morrendo, se nós estamos vivendo uma vida crucificada, aí nós podemos saber que nós estamos seguindo Jesus, né? Se nós estamos vivendo, né, morrendo para nós mesmos, né? Nós estaremos vivendo nele e para ele, né? Se o eu estiver fora do trono, Jesus no trono, no centro das nossas vidas, aí nós saberemos que nós somos seguidores de verdade, né? Jesus disse também, eu sou a verdade. Ele não é apenas o caminho, ele também é a verdade. E é interessante, né, que na minha vida, quando eu era jovem, eu ficava procurando a verdade, porque tudo eu achava relativo, né? Se você vê, você pede alguém para descrever um objeto, ou descrever uma pessoa vai falar uma coisa, a outra vai falar outra. Completamente diferente, pode ser até o oposto, não é? E isso ficava na minha mente e eu ficava, mas onde está a verdade? Onde está a verdade? Onde está a verdade? Eu procurava pela verdade, até que eu encontrei Jesus.
Aleluia!
Glória a Deus, que é o absoluto, né? E ele é que sabe, ele é que conhece, né? Por dentro e por fora, não é? Glória a Deus. Então, ele é o único que vai nos revelar o Pai. Ele é o único, né, que nos revela o Pai. Ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus para o homem caído em seus pecados. Se olharmos Mateus 11, 27,
ela
fala assim.
Deus,
aleluia. 11, 27, Mateus. Fala assim, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, Jesus é a verdade que liberta, que santifica e que conduz os santos à casa do Pai. Se olharmos um pouquinho para frente, em João 8,32, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, glória a Deus, que a palavra é a verdade. Ela é absoluta, né?
Aleluia!
E Jesus disse ainda, eu sou a vida. Jesus é a fonte da vida. A fonte da vida que se opõe à morte. Ele tem a vida em si mesmo. Somente Jesus pode ser o doador da vida para aqueles que são seus. Né? Então, ele é o doador da vida, a vida eterna. Né? Em João ainda, 3,16 diz, aí pertinho,
Aleluia.
Né? João
3,16,
que todo mundo sabe de cor, né? Glória a Deus por isso.
Aleluia.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus diz ser a vida, ele indica que somente nele o homem morto em delitos e pecados poderá encontrar a verdadeira vida, a vida eterna com Deus. Enquanto a morte significa a separação de Deus, a vida significa comunhão com Ele. Somente em Jesus o homem pode ser reconciliado com Deus e desfrutar da vida eterna ao seu lado. E ninguém vem ao Pai senão por mim.
Aleluia, Jesus.
Após dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus conclui dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração indica que o homem é absolutamente dependente de Jesus Cristo.
Aleluia!
Com relação à comunhão com Deus. Né? Não existe nenhuma verdade redentora fora de Jesus Cristo. Não há nenhuma esperança de vida eterna longe de Jesus Cristo. Não existe nenhum caminho para levar o homem à casa do Pai que não seja Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo. Aleluia!
Glória a Deus.
Glória a Deus.
O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é que apazigua a santa ira de Deus, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus.
Verdade.
Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é absolutamente o caminho, a verdade e a vida.
Aleluia!
E ninguém chegará ao Pai senão através
dele. Eu creio, Jesus.
Então, irmãos, o caminho leva a Deus, a verdade liberta o homem e a vida produz comunhão do homem com Deus. Amém?
Amém.
Então é isso que eu queria falar para a igreja hoje, né? E glória a Deus, porque desde o momento que nós chegamos, né? O que, que nós estamos falando? De Jesus. Glória a Deus, aleluia, né? Deus é grande e poderoso, santo é o Senhor. E as palmas que louvam o Senhor.
Graças
a Deus.
Deus,
aleluia.
Maravilha, né? Bonito esse esboço, né? Poderia ganhar uma cópia, né? Bonito, muito bonito. Achei muito bonito, muito bacana. Deus continue abençoando o ministério da irmã Grace, né? E quando a gente fala de Jesus, expressa de Jesus, anda com Jesus, sente a presença de Jesus. A Bíblia vai dizer, onde tiver dois ou três reunidos em seu nome, ali ele está presente, né? Mateus fala isso também nos seus evangelhos, né? E a irmã citou um dos outros versículos lindos da Bíblia, que é João 17, 17, né? Eu acho esse versículo muito lindo, né? Aleluia! Da palavra do Senhor, e a irmã citou, muito bacana mesmo. Mas também a irmã citou o Deuteronômio, né? E ela veio até aqui na bênção, né, de Deus para a nossa vida, né? Quando tiveres comido e fores farto, louvareis ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu, né? Só que do 11 ao 20, o escritor, né, que escreveu o Pentateuco, Moisés, que traz então, né, a verdade bíblica para o povo judeu, israelense, né, o povo que estava acostumado lá com a Torá, né, e aí ele vem e recebe essa palavra, né, que é uma palavra um pouco exortativa, mas é um pouco de abrir a mente, a inteligência para a obra redentora, salvífica, porque tudo vai levar à cruz, né? Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Isaías, Jeremias, o propósito é a cruz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como expressou muito bem a irmã, e a gente vê isso, né, na sociedade moderna hoje, passado 2000 anos após a crucificação, passado, né, todo esse tempo. E Deus, que é a plenitude dos tempos, né? Para Deus não tem data, hora, momento, dia, mês, ano, né? Ele é o Criador absoluto do tempo. A gente vê na sociedade civil hoje, ou na sociedade moderna, em qual participamos e vivemos, na era da graça, tem que se fazer notório isso, que é a era da graça que vivemos, né? Por causa da crucificação mesmo, né? Ele não está lá mais ressurreto, não está lá mais crucificado, agora é ressurreto à destra do Pai, orando por nós, intercedendo pela sua igreja, pelo seu povo, e vai estar preparando a noiva para o arrebatamento. Aleluia. O Armagedom, a volta do Cordeiro. Mas o sacrifício vicário passa por aqui, aonde a irmã colocou com muita propriedade. Realmente, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Um caminho que cura, um caminho de luz, um caminho da libertação, um caminho da prosperidade, do conhecimento, do arrebatamento, do discernimento, do avivamento, né? Esse é o caminho da vida. Eu sou a vida, ele diz, né? Aleluia. E do versículo 11, do capítulo 8 de Deuteronômio, Moisés, ele traz um alerta para nós, porque esse povo aqui foi de dura serviço. Esse povo precisou ir para o deserto. Esse povo precisou sofrer a perseguição faraônica, como muito bem, com muita propriedade, relatou a irmã, para poder ter um encontro com o mestre. E hoje não existe mais aquela situação de que o faraó vai perseguir o judeu. Não. Hoje é espiritual, né? Nós andamos hoje nessa cidade com uma pessoa que eu achava que tinha uns 20 patrimônios aqui no Vale do Paraíba, acabei descobrindo que tem muito mais que 20, né? Então ofereceu um prédio para nós aí na avenida. Agora vamos ver um prédio dele, vamos ver outro. Aí em todos os bairros tem 2, 3 terrenos, 5, 6 prédios. Falei, meu Deus do céu, né? E tem um devorador também, a obra faraônica nesse caso, destruindo essa vida. E aí eu fiquei vendo a irmã pregar, e Jesus sendo o caminho, sendo a verdade, sendo a vida. Por que que nós da era moderna, que temos a possibilidade de ter a graça, de ter a cura, de ter a unção, só na hora de uma tragédia, né? Que ele estava com uma bolsa de coloscopia conosco, apesar de toda a sua fortuna, mas ele não pode defecar, né? Então precisa usar a bolsa. E aí até fez uma proposta para mim, para a gente mudar a igreja para o prédio dele, sei lá, vamos pensar. E a irmã pregando e eu pensando nisso, né? Em toda essa propriedade, essas riquezas, essas circunstâncias. E fomos até na casa de um inquilino dele, receber um aluguel dele, e o irmão saiu sem camisa. Falou, desculpa, sou sem camisa, sou do véu, vamos esperar, minha mulher está cadeirante. E começou a discutir ali com ele, né? Um cristão, por causa de um aluguel, um cheque, sei lá. E a irmã pregando e tudo bem notório na minha mente, numa velocidade assim, né? Rápida, já penso lá em 2030, né? Como será o mundo? Como serão nossos netos? Os nossos filhos? E nós que estamos aqui hoje, que ouvimos essa palestra, essa verdade dita pela irmã Grace, será que ela penetrou? Será que ela entrou? Ou será que lá em 2030, né? Está amarrado, desamarrado, tudo amarrado. Quando a coloscopia chegar, ou quando a dor, o sofrimento, a angústia, nós vamos despertar para Jesus? Ou será que a gente não podia agora entender o mistério da cruz? Assim, por amor, por temor, porque do 11 de Deuteronômio 8, né? Deuteronômio é estudo, né? Estudo de Deus, né? Assim, significado da palavra Deuteronômio. Está falando de Deus aqui para nós. Ele pede para a gente guardar, para que não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para que porventura, havendo tu comido e estando farto, havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as suas vacas e as suas ovelhas, e acrescentar prata e ouro, e multiplicares os teus, quanto você tem, não se eleve o teu coração, e não te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, a casa da servidão. Alguns anos atrás, que eu conheci ele há 30 anos, eu falava de Jesus. Mas o poderio era tão forte, é tão forte até hoje, né, que é difícil. Está quebrantando um pouquinho hoje por causa da enfermidade, por causa das situações aleatórias. Mas eu fico pensando aqui, tudo isso que a irmã falou, e o último versículo, né, não vou me alongar, são 15 para as 9, não vou entrar aqui nos méritos da questão. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisesse obedecer a voz do Senhor, seu Deus. O nosso Deus, irmãos, ele sendo o caminho, ele sendo a verdade, ele sendo a vida, ele deu o seu único filho por amor de nós. Lá no Calvário, na obra redentora, salvífica, né? Ele se entregou ali mesmo, né? Eu li o texto de Marcos, Deus colocou o Sirineu ali, né? Para ajudar nesse propósito do Cristo, do Cordeiro ressurreto. E hoje é o Espírito Santo de Deus que faz o papel desse sirineu. Então eu quero dizer para você nessa noite, tudo que a irmã Grace trouxe, guarda na alma, no coração. O Espírito Santo, Ele tem um presente para nós. Porque se você for ver no capítulo 9, eu fechei a Bíblia, mas é verdade. Se você for ver no capítulo 9 de Deuteronômio, Deus traz um presente para Moisés. O que é o presente do capítulo 9 para Moisés, ou capítulo 10, acho? É a segunda tábua da lei. Aquilo é um presente. Aquilo que Deus estava dizendo novamente, até vou ter que pegar aqui. Porque Deus quer dar um presente para alguém. É o capítulo 10, versículo 4, irmão. Ele fala assim: então escreveu o Senhor nas tábuas conforme a primeira escritura, e os 10 mandamentos é que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor, mas deu a mim. Então o Moisés está dizendo para a congregação que tem uma ordenança de Deus aqui nos 10 mandamentos. E eu não vejo para nós hoje crente como uma ordenança, eu vejo como um presente. Gente, a gente, isso é um presente divino para a igreja, né? Ter novamente os 10 mandamentos para nos orientar, né? Nos cercear ali naquilo que a gente objetivo, que a gente quer, que é a família, que é o trabalho, que é a saúde. Se a gente for ler os 10 mandamentos de Deus novamente, que Deus deu a ele e ele passou para nós, Deus está falando: estou dando presente para a igreja, eu estou abençoando. Eu não só não dei meu filho, mas eu te dei condição de você crer, viver e te orientar. É como pegar um protocolo, ou pegar um almanaque, ou pegar um negócio do carro, o manual, pegar o mané, o manual, e a gente seguir. É assim, a bomba é assim, a água é assim, a gasolina é assim que faz, passa o fio assim e tal. A Bíblia é a mesma coisa, os 10 mandamentos. E aí vem ainda, né, com a autoridade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho que ter um caminho proposto. Eu tenho que viver nesse caminho, né? Aleluia, eu tenho que receber do Senhor esse alimento, esse pão da vida, para saciar a minha fé, saciar a minha fome, me restaurar. Porque vai ter momentos que nós vamos estar pesados, angustiados, decepcionados, incrédulos, tristes, necessitados, em todas as áreas da inteligência humana, do psique humano, ou da vida humana, desde o berço até a... Né? Onde tivemos um monte extraordinariamente extraordinário, mais uma vez, para a glória de Deus. O que era aquilo? A presença do Espírito Santo. Porque ele disse: eu vou para o Pai, mas vou deixar o Paracleto. E o Espírito tomou a igreja ontem naquele monte de uma maneira extraordinária. Por quê? Procuramos viver esses mandamentos. É muito difícil? Ora, diga-se de passagem, é muito difícil. Mas temos que interceder, temos que declarar, temos que profetizar. Na hora da dor, na hora do sofrimento, no domingo, né? Vou te dar a oportunidade para dar o testemunho, né? E na entradinha que nós estávamos conversando, e o irmão disse, né? Ah, a senhora está orando por você, isso alegrou meu coração. Né? A coinonia, o amor, né? Não precisava saber, a gente não sabia, né? A Bíblia diz: o que a esquerda faz, a direita não sabe, né? Não é assim? E eu falei: nossa, Deus, isso é bonito. É o Espírito Santo já trabalhando, né? Porque a gente é um corpo. Jesus é o cabeça da igreja, né? E esse Cristo ressurreto, que é o pão da vida, ele quer te ensinar alguma coisa. Aonde está o manual? Lá no capítulo 10, que a irmã leu o capítulo 8, mas tem de novo os mandamentos. E às vezes você fugir de um mandamento desse, né? As bênçãos que ela leu até o versículo 10 do capítulo 8, elas não chegarão a gente. É necessário, é hiper, super necessário ter uma entrega total no caminho, para não se desviar dele. É muito difícil às vezes, não é fácil, né? Pastor, o senhor fala disso, o senhor já tem 60, queria ver se eu tivesse 17, que nem eu, na flor da idade. Ué, se tivesse um encontro com Jesus, né? Ele me chamou com 15. Eu o neguei. 16, 17. Eu preferi o mundo, a balada, a gandaia, as drogas, a feitiçaria, a macumba, as boates, o uísque, o trabalho, as empresas, os negócios. Jesus, para mim, ele ia ser catalogado em 500 bilhões para frente ainda. Eu nem sabia de Jesus. Nem na católica, nem na macumba, nem na evangélica. Até um dia que eu tive que ter um encontro com ele. Ele me apresentou o caminho. Né? E ela leu João 17, 17, que eu amo: Pai, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Só muda na palavra, quando entra no caminho. E eu aprendi uma coisa na minha vida, que no caminho Eu não dirigia mais esse navio, esse barco, esse carro, essa vida, esse corpo. Agora, quem me conduziria ao caminho de luz, o caminho da bênção, o caminho da graça, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através do Espírito Santo. E mesmo assim, nesse caminho, quantas vezes eu me rebelei, quantas vezes eu me perdi, quantas vezes eu entrei para outros, para outras veredas, para outras vielas, que não eram a vontade do Senhor para a minha vida como pessoa, como ser humano. E lá na frente eu colhi o fruto da minha decepção, da minha desobediência, e ela falou de ribeiros de águas. Olha que refrigério que Deus tem quando você está cansado e chega no ribeiro para se saciar. A palavra é o manancial para a sua vida. A palavra é o maior conhecimento que um ser humano, ele esteja aqui, vocês não crerem em guerra, ele possa ter. Você pode estar passando por uma maior tragédia. A palavra vem, e se você crê, Deus é poderoso para te ajudar. Ele é a vida e vida em abundância. Porque a Bíblia também diz que o inimigo vem matar, roubar e destruir. E Jesus vem te dar vida e vida em abundância. Aonde, pastor? Já me perguntaram essa frase. Aonde, pastor, que dá vida? No matrimônio? Meu matrimônio com a da pastora Sônia. Foi Jesus que deu a vida. Né? Nos projetos, na igreja, na empresa, no banco que eu trabalhava, que se eu não tivesse uma família cristã, eu já ia ter mandado embora. Eu nem entrava, né? Digita aí a maquininha. Eu não sabia digitar, né? A máquina de escrever. Enquanto todo mundo fez, eu estava lá no B ainda, era Bamerindos a prova. Bamerindos, a menina colocou o papel, pá! Teve até um susto. Eu estava no B, cadê o A? E o M? Não achava. E o cara mandou todo mundo embora, escolheu eu. Eu fico bobo de ver. É quando eu cheguei na minha casa, a minha mãe disse: sabe o que aconteceu? Eu falei: não sei não. O Jesus que ela pegou aí, o da vida, o que te vai te abençoar, estava com o anjo lá do teu lado, ele estava lá do teu lado, cegou o camarada para não ver o pessoal. E quando as pessoas fizeram rápido, quem para ele fez rápido foi você. Eu falei: mãe, mas ele viu o papel. Não, o anjo pagou a memória dele. Porque Deus tem uma obra na sua vida. Quando Deus tem uma cadeira para você, meu querido, pode estar o Saul lá. Deus tira o Saul da cadeira e põe o Davi. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e vai usar o Davi nessa jornada, nessa caminhada. Você pode estar aqui, pode estar na Europa, pode estar aqui, pode estar na China, pode estar aqui, pode estar em Minas. Deus vai usar você nesse caminho, Deus está mandando dizer. Mas ele vai dar um manual para você. Deu a tábua de novo para Moisés. Qual Moisés? Você profetizou no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 10. Eu quero cumprir a palavra. Eu quero cumprir a profecia. Né? Aí no deserto, quem obedeceu, viveu. Quem não obedeceu, morreu. Né? E nós chegamos em nós. Era da graça. Então eu quero que você fique com essa verdade no seu coração. Ele santifica mesmo, porque a sua palavra é verdade, verídica. Não cai por terra. A vontade de Deus, ela cumpre, irmãos. Seja na dor. A gente vê pela Ucrânia hoje, né? Os pregadores que só pregam Deus é amor. Como é que faz um Deus amor matando os outros na Ucrânia? Ele não é Deus da Ucrânia? Por que ele permitiu as pessoas sofrerem, morrerem, levarem bombas lá? Civis morrerem? Ele é o dono do mundo. Para que você e eu tomassem um posicionamento no joelho. Senhor, visita a Ucrânia. Abençoa eles. Faz esse encontro com o Senhor também. Como o Senhor encontrou conosco, né? Eu fiquei bobo de ver. Eu vou encerrar já, irmãos. A missionária fala ontem dessa criança que está levando faca para a escola, arma de fogo, com 11 anos. Onde nós estamos? E se ela mata um professor, um professor, um aluno, um filho de outra pessoa, e faz um caos, o diabo está tomando conta dessa pessoa. Essa família precisa ter um encontro no caminho com Cristo. O caminho está desvirtuado. Tem que ter um líder, um sacerdote, alguém com coerência, com sabedoria, com conhecimento, com temor do Senhor e com unção para guerrear lá em favor desse povo. O missionário foi levantado para ser um escape ali na escola para ajudar um menininho. Mas no contexto geral da obra, E se essa criança cresce, matando, destruindo, roubando, assassinando, sem Deus no coração? Eu disse lá ontem a revelação do mistério para os irmãos, que o diabo precisa de vidas para dar continuidade no reino dele, porque as pessoas vão morrendo. Eu me lembro de uma situação aqui do ministério que o diabo disse que ia sair do pai, mas ia entrar na filha, porque precisava dar continuidade. Tanto é que o pai morreu mesmo, né? Então nós precisamos orar. E eu acredito piamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nos mistérios espirituais, no mundo espiritual, qual é o meu caminho, qual é o seu caminho, qual é o consentimento ou a sua consciência de caminho? Então a irmã trouxe assim, eximiamente dessa palestra ao nosso coração para edificar a nossa fé. Edificando a nossa fé em Cristo Jesus, esse Deus poderoso, Criador, Supremo. Então o que vamos fazer agora, 5 para as 9? Vamos ficar de pé. Quero convidar o Samuel para vir à frente, orar por ele, pela revelação do monte ontem. Vem Samuel à frente e você vai fazer a sua oração. E se você não tem Jesus no caminho ainda, você vai pedir Jesus no caminho. Você vai pedir para Deus que, Deus, entra no meu caminho, caminho do meu matrimônio, do meu trabalho, da minha escola, da minha saúde. Tira o peso, tira o jugo. Eu quero um caminho leve, suave, sereno. Papai, eu quero o pão da vida, eu quero o alimento. Eu quero estar edificado nessa palavra que a irmã trouxe, que é a verdade, Senhor. Eu quero esse ribeiro das águas, Pai. Eu quero esse testemunho desses 10 mandamentos novamente que o Senhor deu de novo para Moisés como presente. Dá um presente para a igreja hoje, Papai. A cada um da noiva que está aqui, neste lugar, nesta noite. Vai falando com Deus. Pai, como ministro da tua promessa e ministro da tua palavra, eu quero declarar e profetizar mesmo como promessa para a vida deste homem. Ontem no monte ele foi pela primeira vez, amou, diz ele, e sentiu a tua presença e viu o mistério, o arrebatamento dos santos naquele lugar, o Pentecoste, os dons, os anjos, Senhor. E ele teve uma revelação ali, Papai, com ele mesmo para ele. Ele expressou, abriu o coração ali para nós. Capacita-o nesse caminho, ensina-o nesse caminho, edifica-o nesse caminho da fé, da jornada. Traz a ele à beira desse ribeiro das águas, para ele que venha se refrigerar ali, Papai, nesse ribeiro, Papai. Como leu a tua filha, a tua serva, a irmã Grace. Batiza ele com o Espírito Santo, com fogo, querido paracreto, amigo, Espírito de Deus. Oh, papai, racatuia, suriando, alaxandaracata, lavacamarabia. Oh, pera o milagre na vida desse homem que busca o caminho. Não deixe ele confundido, enganado nesse caminho. A certeza, a convicção da chamada, da obra, do ministério, da cura. Dá visão para ele novamente. Oh, papai, espere essa canta na masturiando e a suri canta a canta na mandácia. Para agora o seu louvor, louvor da sua glória, pelo poder da fé e da palavra. É o teu servo, Samuel. Assim, papai, eu coloco a minha mão sobre ele, que não seja a minha mão, mas a tua poderosa mão agora, a libertá-lo, renová-lo, batizá-lo, edificá-lo, santificá-lo, ministrar, perdoar no caminho. Abençoa sua filha, abençoa sua mamãe, seu papai, abençoa, Senhor, seus familiares, abençoa, Senhor, a decisão que ele tem que tomar sobre o santo ministério do Senhor. Não deixe ele confundir. Queremos pedir para o Senhor nesse caminho, 24 horas por dia, 12 horas, Senhor, a cada divisão, o Senhor dê reconhecimento, a sabedoria, o discernimento, o amor, a cura, a paz. O Senhor é Elohim, Elohim, Sabaquetã. Oh, Rakatu Yasurikant, Yashandala, Suriando, Yakatalaba, Kamarabia. Batiza ele com fogo, com o Espírito Santo com fogo. E nesse caminho, faz ele ganhar almas para o Senhor. Milhões, milhares, milhões de milhares e milhares de almas que eram como ele. São perdidos na noitada, na gandaia, na balada, nas boates, nos uísques, na idolatria, na feitiçaria. São cavalos do inimigo. Salva essas vidas através do ministério de Samuel. Assim ministramos e profetizamos todo impedimento que impede o batizado com fogo. Por causa dessa palavra do caminho hoje trazido pela serva de Deus. Sai do caminho dele. Todo mal. Sela ele, papai. Ele está selado com o Espírito Santo com fogo. Libera as palavras de fogo na boca dele, a palavra dos anjos, o manancial dos anjos, maná dos anjos, Em nome de Jesus, se tu abençoado, amém? Você pode aplaudir a Jesus? Graças a Deus, né, queridos? Então, faz notório saber que é necessário colocar uma vírgula, né? Não dar tchau, dar adeus, né? Mas vamos colocar uma vírgula, um adendo, como diz a irmã Bia, para domingo, né? Sábado, aliás, aqui o cultinho das crianças, 18 horas. A partir das 3, 4 horas, eu vou estar começando aí os preparativos, né? Para então, depois todos compartilharmos e jantarmos. As panelas nós ganhamos uma, então nós temos uma panela já. Eu ia arrumar a panela, mas não precisou. Mas eu precisava que quem viesse aqui, nós que já somos mais da família, irmã Bia, né, irmã Andréia, venha, Fernanda, traga prato, traga o seu prato, pastor, traga o seu prato, que tem 30 e poucas pessoas e nós só temos 23 pratos, né, pastora? Então, se você trouxer um prato seu, fica mais fácil. Depois nós vamos providenciar isso com mais, né, propriedade. Mas ajuda, tá bom? E no resto, quesito, tudo, nós já fomos abençoados com R$100 para comprar alguma coisa. Eu vou direcionar para o refrigerante. E eu vou comprar todas as outras coisas, aí eu vou passar com vocês. Se você sentir do coração, você contribui, tá bom? E Deus assim vai continuar abençoando. E o que sobrar, nós vamos fazer o que não podia fazer antes da pandemia, né? Vamos sair por aí com a marmitinha e levar para o mendigo e falar, ó, Jesus te ama, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, vamos entregar para ele, tá bom? Aleluia, e se sobrar muito, a gente come no domingo também, aí vai, né? Sempre sobra, né? Deus, ele é bom, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa, pedir uma oração ainda? Eu vou dar a bênção apostólica. Pois não? Queria uma oração ali, vamos trabalhar então na oração. Traz aqui essas crianças para tirar a rebeldia, o pecado, o diabo, o demônio, o capeta, a droga, o vício, a cadeia, a maldição, a depressão, a opressão, a angústia, o demônio de geração, o demônio de pai, em nome de Jesus. Amém? Senhor, põe a obediência no coração do teu servo, na tua casa principalmente, na família, obediência para o papai, para a mamãe. Tira, Senhor, tudo que não presta, que não provém do Senhor, papai, sobre a vida Lucas, e coloca o amor do Senhor na vida dele, papai. Nesse caminho, nessa jornada, seja, Senhor, o Deus dele, repreenda todo mal, todo chuco, da seta, da tradição, enxume, sai todo mal na vida do Lucas, pai. E guarda ele debaixo da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Lucas. Senhor, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, papai, quero aqui, papai, pedir ao Senhor agora, papai, de canta lá, basuri, canta, e achanta lá, baixa. Pai Santo, Deus de amor, Deus da misericórdia, espíritos malditos, maléficos, satânicos, todos vocês, vamos, um por um, no mundo espiritual, ordeno, comando, mando agora em nome de Jesus, toda obra contrária, todo vício, toda seta, inveja, retaliação, maldição, depressão, opressão, toda dor, toda angústia, toda obra do diabo sobre o corpo físico da Davi, Senhor, repreenda agora em nome de Jesus, todo vício, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo sentimento, psique, do intelecto, da alma, do espírito, do corpo físico, papai, a mim, ministro do Evangelho, otorgado, Senhor, pelo Senhor, eu decanto, arabia, Senhor, determino agora a bênção de Jesus. Encontre-me nesse caminho, papai, na jornada, na vida, na adolescência, na puberdade, Senhor, decanto, arabia, Senhor, veja no instrumento, Senhor, e repreenda todo vício, todo mal nos seus lábios, em nome de Jesus. Amém. Pai, dá sabedoria a essa mãe, dá sabedoria a essa mulher, papai, a conduzir essas crianças, os seus rebentos, e o Luiz também, na palavra, na tua presença, ela também, o meu filho Rafael também, repreendo o diabo, o pecado, o demônio, o capeta, a inveja, a seta, a traição, a maldição, a depressão, a opressão, sentimento contrário, oração contrária, pensamentos contrários ao Pai, da tua filha, o conhecimento, o discernimento, o avivamento, o encontro pessoal com Cristo Jesus, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé, para abençoá-la e resgatar, Senhor, seu marido para o Senhor, multiplica, abençoa, tira o jugo, a enfermidade, a maldade, a seta, a retaliação. Fala no profundo oculto do seu coração. Se com ela, abracatalaba, suricantala, xandaraba, cabaraba, cabarabia. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, abençoando-a pelo teu poder, poder dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. abençoar vocês para
caminhar, caminhada, a jornada, para a caminhada, aquele território dentro do Senhor, nós sabemos que elas se fora, tem comando, demoníaco, sacanagem, diabólico, mas nós repreendemos, declaramos essas passagens que eu vou na terra, para os teus filhos, para a frente, para a frente, nesse caminho, nessa jornada, nós pecamos para a vida, para a graça, 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 para a guarda as suas vidas, Senhor, guarda as suas vidas, e a Maria, vão ficar curando todos os céus. Vai guardando, Senhor. Vai abençoando, Senhor. Vai no caminho, papai. O Senhor é o Deus do caminho. Assim, o ministro, a bênção, Senhor, nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, igreja. Vamos aplaudir a Jesus? E o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, todos juntos possamos dizer:
Amém!
Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
E agindo Deus,
quem impedirá?
O sangue de Jesus,
quem poderá?
A prova do Senhor vai em paz no seu filho.
Não adianta, a Fernanda já falou.